Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, 30.
Nós teríamos um projeto hoje, né, que tem que ser apreciado o veto. E, então, esse veto vai ser apreciado na próxima sessão. Passamos de imediato à leitura, então, dos projetos que entraram na Casa Legislativa. Então, a leitura das proposições dos senhores vereadores. Passo a palavra ao secretário Biratã.
Processo número 073/2020, proposição, pedido de providência número 017/2020, autor, o vereador Douglas Tramontini. Então, eu passar ao próximo, presidente. Processo número 076/2020, proposição, pedido de providência número 018/2020, autor, vereador Ubiratã Amaral de Quadros, assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencia a iluminação da quadra de basquete da área de lazer localizada no núcleo C78, Vila Assucinos Piratini. Justificativa escrita, o referido pedido visa atender a solicitação dos moradores, inclusive da senhora Verônica, para mais segurança e estimular o esporte.
Queria saudar o ex-secretário da Agricultura, o Pardal, que está aqui conosco nessa manhã, e queria passar a palavra para a discussão do proponente, vereador Ubiratã.
Bom dia a todos. Queria cumprimentar a nossa presidente, vereadora Patrícia, os demais colegas e vereadores. E esse é um pedido que a comunidade tem feito, né? Isso foi uma emenda que o vereador Pedrinho conseguiu, de 250 mil, né, vereador Pedrinho? Só que não foi colocada a iluminação. Então, para complementar e ficar um projeto de primeira, né, vereador, a pedido dos moradores, né, se o vereador me permite, né, a iluminação daquela área ali que hoje não existe.
Em discussão, mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não havendo, então, mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Próxima proposição, com a palavra ao secretário.
Processo número 077/2020, proposição, pedido de providência número 019/2020, autora, vereadora Rosângela Dornelles, assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Serviços Urbanos, faça a instalação de poste para iluminação pública na parada de ônibus em frente ao Hospital de Charqueadas. Justificativa oral.
A palavra proponente.
Queria dar bom dia a todos os colegas vereadores, as vereadoras aqui presentes, colegas também, ao público que está nos ouvindo e aos servidores da casa, né, se ainda tiver algum integrante do governo que estava também aqui na audiência anteriormente. Na verdade, essa é uma solicitação até do pessoal que utiliza muito o ônibus ali na parada do hospital, até na noite que nós fomos lá para observar, a gente não tinha se dado conta que o breu é grande ali naquela área. Inclusive, o pessoal, já teve gente que até foi assaltada ali, esperando o ônibus, às vezes até para ir para São Jerônimo, né, ou para General Câmara, quem trabalha. Então, é uma solicitação bem importante. Tem uma pétala do lado, na entrada do hospital, mas que fica coberta, né, aquela luminosidade. Talvez tenha que colocar alguma outra estrutura bem na parada do ônibus também para clarear ali. Então, é bem importante a gente colocar nesses lugares onde as pessoas se sentem muito na verdade, desabrigadas, né, em relação ao tempo também. As nossas paradas já não são paradas muito, né, acolhedoras, que acabam muitas vezes no tempo mais rígido também prejudicando, né, as pessoas muitas vezes, mas que a questão da iluminação ela tem que estar adequada, principalmente na parte noturna. Obrigada.
Importante a proposição da vereadora. Eu acho que nesses 4 anos aí não... 4 anos não, 3 anos e pouco, não sei se foi investido alguma coisa em paradas de ônibus, em abrigos, né? Normalmente, cada governo ele faz algum investimento nisso. Queria continuar em discussão. Palavra com o vereador Bira.
Só gostaria de subscrever, vereadora, e dizer da importância da segurança com a iluminação nas paradas mesmo. Que o pessoal fica cedo da manhã, às vezes é escuro, e eu já atendi ocorrências em paradas que aconteceu tentativa de furto ou... de fato, alguns roubos. Então, só subscrever.
Em discussão, não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vamos à próxima proposição. Peço que o secretário faça a leitura.
Processo número 079/2020. Proposição... Pedido de providência número 020/2020. Autor, representação partidária do PT. Assunto, que o Executivo Municipal, na sua Secretaria de Agricultura e Economia Solidária, aumente o número de equipamentos da patrulha agrícola para atender às demandas da estiagem conforme decreto municipal. Justificativa oral.
A palavra proponente...
Eu estava até comentando com o PC e com o Pedrinho antes, quando nós estávamos na audiência, né, que nós criamos normatizações exageradas em relação a isso, muito da questão do tamanho do Brasil e da nossa legislação, mas que acabam não se aproximando, né, do cotidiano e da necessidade das pessoas muitas vezes. E que a tarefa de quem ganha o governo é exatamente dar uma... melhorada, né, aproximar essa questão da dificuldade que nós temos muitas vezes de operar uma política pública para que as pessoas tenham o básico, pelo menos, né, que é o nosso olhar aqui. Então, queria dizer aqui, primeiro, relatar a dificuldade do entendimento da Secretaria de Agricultura, né, e foi numa transição também de saída de um secretário, entrada de outro, do entendimento da necessidade do decreto, né, em relação à questão à seca. Foi bem difícil, a gente acompanhou, né, fomos em uma reunião, acompanhamos pelos bastidores. Isso também não garante o decreto que a gente possa ter retorno, né, para a necessidade do que vinha, né, o setor da agricultura necessitando, porque a gente solicitou mais, né, ainda o secretário que pudesse o município cuidar bastante disso, porque o decreto dá uma flexibilidade jurídica, né, para se contratar coisas que necessite em frente à estiagem, mas que tem que ter uma agilidade muitas vezes, né? A secretária aqui disse que a secretaria é uma secretaria técnica, eu discordo dela, né? Acho que quem ocupa um cargo político tem que ter a noção do técnico e do político, né? E para isso nós estamos na política aqui tentando melhorar a inserção, né, dessas entraves mais duros da legislação no dia a dia das pessoas e garantir. Então aqui a gente queria... relatado que a gente ficou bem preocupado que nós visitamos, graças a Deus choveu um pouquinho, mas não é o suficiente ainda, né, para recuperar o que a estiagem está causando no nosso estado. Mas a nossa preocupação ela foi pontual, não só na questão da agricultura, que é difícil, principalmente para os hortifrutigranjeiros, a produção, né, em relação a tudo isso, porque não tem uma estrutura... uma infraestrutura que garanta o plantio, muitas vezes, alguns têm mais, outros menos, o assentamento mais novo tem muito pouca estrutura ainda, e principalmente na questão da água potável, presidente, né? Assim, em relação à questão da saúde pública mesmo, né? Foi essa a nossa preocupação no primeiro momento, quando nós fomos, inclusive, ao secretário, pela questão de não ter água para o básico, para as famílias que moram mais na nossa área rural, que não são muitas, mas que precisa de uma política permanente, né, de um planejamento de pós-artesianos, alguma coisa que nem os outros assentamentos que têm mais tempo, que têm mais essa questão, eles são assentamentos que já têm, né, uma infraestrutura que garante pelo menos o básico. Então, a nossa preocupação, além de tudo isso, foi, e também do que nós visualizamos em relação à falta de investimento na questão da patrulha agrícola. A gente não entende muito por que uma máquina vai e volta no mesmo dia do interior, né? Isso já foi combinado muitas vezes. Eu acompanho desde o primeiro mandato, é uma discussão eterna no nosso município, a dificuldade que os agricultores têm que cavar muitas vezes canais, né, de água para chegar nas hortas que eles plantam e que subsidiam muitas vezes o nosso PA aqui, que é o Programa de Aquisição, que parece ser pouco, mas é a renda dessas famílias, né? Senão a gente vai ter mais problema ainda com famílias que vão ficar à mercê de não ter renda básica. Então, a nossa preocupação é que tenha o suficiente de máquina. O decreto, ele garante, inclusive, a contratação de horas extras nesse momento, para fazer exatamente esses escoamentos, os açudes, para chegar água até a produção, né? Várias questões que a gente poderia estar agilizando. Então, a gente, eu sei que na outra gestão, o Ronaldo se empenhou bastante na questão dos equipamentos, mas ele tem que ser tratado como uma coisa mais de política mesmo, permanente, porque os equipamentos estão saindo de lá e fazendo outros serviços que não são os serviços da patrulha agrícola. Então, para nós, isso é bem complicado, né? Nós precisamos pensar na agricultura como um potencial econômico. Nós ofertamos arroz orgânico para fora, nós temos a Dália recolhendo leite aqui de várias famílias que, inclusive, estavam sem pastagem, muitas vezes, porque não conseguiram nem esse escoamento, muitas vezes, do açude, né? Então, não é brincadeira isso que a gente está falando, isso é sério, isso também movimenta, né, a economia do nosso município. E uma coisa mais importante que para nós é a questão da seguridade alimentar. As pessoas, elas esquecem que quando elas vão no supermercado, alguém planta, alguém produz aquilo para a gente chegar com o carrinho e botar para dentro do carrinho, né? As pessoas não se dão conta disso. Então, a gente precisa dessa consciência, e essa consciência começa principalmente por nós, as lideranças políticas, que ocupamos os espaços, que queremos, né? Eu imagino que todo mundo queira um município pungente, a gente tem uma capacidade, então a gente precisa que esses secretários, que essas estruturas funcionem a favor para garantir pelo menos a água, né, de beber das pessoas. O pessoal ganhou água, foi distribuído, né, a cada, eu não sei o cronograma, eu perguntei para a Lígia o cronograma, ela não me respondeu qual foi o cronograma, mas eu sei que o seu Edilon, que é o responsável pela Defesa Civil, conseguiu, né, muita dificuldade a questão da água para o pessoal tomar, pelo menos, água potável e tudo mais, mas a gente precisa que essa política transcorra de forma permanente, né, porque o município também não tem condições de ficar subsidiando, né, a água o tempo todo e daqui a pouco pensar nos postos, pensar em outras estruturas. Então, aqui a gente vem pedir, né, aos colegas vereadores também a compreensão da necessidade que a patrulha agrícola tem hoje na vida também do município e de nós, né, que nos alimentamos desse dia a dia também.
Saudar as professoras, duas professoras estão presentes na nossa sessão hoje, sejam bem-vindas, e dizer que essa proposição da vereadora é extremamente importante, a gente vê porque a gente teve um destaque na nossa agricultura, Pardal, com a tua atuação lá, isso é evidente, a gente sabe a opinião, porque o termômetro, termômetro das ações do governo está no povo, está na opinião das pessoas. E a gente vê esse termômetro de que tinha esse trabalho e queremos que o trabalho não piore, mas que melhore. Essa é a intenção. Está em discussão mais algum vereador? Gostaria, o vereador PC quer subscrever a proposição. Não havendo mais discussão, nós colocamos em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao vereador Ubiratã, secretário, para a próxima proposição.
Processo número 80/2020, proposição, pedido de providência número 021/2020, autora, vereadora Pâmela Luísa Lemos da Silva, assunto que o Executivo Municipal através da secretaria competente, realize a revitalização na Praça da Vila São Miguel, ao lado do ginásio Solerme Vargas, e que, se possível, seja instalado na mesma uma quadra de vôlei. Justificativa escrita. Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, revitalize a Praça da Vila São Miguel, ao lado do ginásio Solerme Vargas, devido ao grande número de moradores que utilizam a praça para lazer, e que, se possível, seja instalada na mesma uma quadra de vôlei, para assim ser mais uma opção de esporte para a comunidade. Era isso, senhor presidente.
Com a palavra proponente, dispensa em discussão, vereadora Rosângela, subscreve a proposição. Vereador PC subscreve a proposição, vereador Bira, vereador Alemão, vereador Pedrinho. E eu só um comentário, se fosse possível. Eu estive em Santa Catarina, e na Baía dos Golfinhos, e estava observando, assim, tinha uma praça linda na Baía dos Golfinhos, trouxe foto até para nós fazer uma proposição aqui na casa, vereadora Pâmela, e que a comunidade se reuniu e fez a praça. Todos juntos fizeram a praça, uma praça feita e mantida pela comunidade. A gente não conseguiu, vereadora, avançar nem na lei de adoção de praças no município. Olha que eu acho que cada vereadora aqui na casa apresentou uma proposição durante esses 3 anos e meio, pedindo só para adotar. Teve empresários que se propuseram a adotar e até o dia de hoje não conseguiram. O único que conseguiu foi o Edinho Berbiger, que com muita luta ele conseguiu ali adotar a frente do Via Gastrô ali, que está ficando lindo ali. Mas vários outros empresários têm vontade de adotar. Infelizmente, a gente não conseguiu uma legislação, né, adequada, não foi falta de esforço da casa. O vereador Piteco tentou, vários aqui tentaram, nós tentamos e não conseguimos. Se o prefeito, nesse final de mandato, né, quiser fazer e der tempo hábil para ir atrás, eu acho importante, né? Porque isso aí é dignidade, né? Para as crianças e para os idosos também. Eu observei assim, que os idosos têm um espaço bem bom nas praças do município lá, e a gente tem que copiar as coisas boas. Senhor Ubiratã, próxima proposição, por favor.
Processo número 81/2020, proposição, pedido de providência número 022/2020, autora, vereadora Pâmela Luísa Lemos da Silva. Assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, realize a construção de uma praça no bairro Amancio e limpeza na rua Lígia Andreotti Maia. Justificativa escrita. Devido à procura de alguns moradores do bairro, solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, construa uma praça no bairro Amancio, para que as crianças tenham uma área de lazer que possam usufruir e que façam a limpeza na rua Lígia Andreotti Maia. Era isso, senhor presidente.
Com a palavra proponente, dispensa em discussão. Não havendo discussão, o vereador Ubiratã está subscrevendo. Mais algum vereador subscreve? Vereadora Rosângela, vereador PC. Não havendo mais discussão, nós colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Próxima proposição, vereador Ubiratã.
Processo número 83/2020. Proposição, pedido de providência número 023/2020, autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira, assunto, que o Poder Executivo Municipal implante um canal digital para receber demandas e denúncias dos munícipes. Justificativa escrita, sugiro que o Poder Executivo crie um canal digital, sendo este um número de WhatsApp ou um aplicativo específico no qual os munícipes pudessem encaminhar demandas e denúncias, sendo estas direcionadas às respectivas secretarias competentes. Estamos em um momento que praticamente todos têm acesso a meios digitais. Criando este canal digital, possibilitamos uma autonomia maior para a população. Era isso, senhor presidente.
Com a palavra proponente, a proponente. O proponente. Dispensa. Vereadora Rosângela.
Eu acho que é uma ferramenta importante, mas a gente pecou muito até hoje aqui na Câmara da gente não colocar a tribuna popular, né? A gente vem falando isso há muito tempo, né? Para as pessoas terem mais relação de proximidade. Mas acho que é uma ferramenta interessante, mas com os controles de feedback, né, para a população, porque senão a gente cria mais um canal que nem aquele do INSS, que o governo federal criou, que as pessoas não podem nem se relacionar com ninguém, não sabem quando vai ser seu benefício, as gestantes que ganharam nenê não sabem nem quando vão ganhar, né, a criança já está com 3 anos e não ganhou o benefício. Então, a gente precisa ter muito cuidado só, né, aqui. Queria só fazer uma observação para a gente poder ter o retorno real, né, das coisas, porque senão a gente distancia, que foi aquilo que eu falei no início. Criamos, né, muitas regras, muita forma, muitos instrumentos, e a gente não dá o retorno para a população. Mas acho que é uma ferramenta importante, né, porque hoje, com a questão do aumento da população e das queixas, principalmente, um governo que fica distante, né, que o prefeito não recebe nem os vereadores, mas deve ter uma, né, uma penca aqui de reclamações nesse instrumento aqui digital, com certeza, né? Então, acho que é uma ferramenta importante para o momento atual.
Em discussão, vereador Bira.
Eu acho importante melhorar a comunicação, tanto com o executivo quanto com o legislativo. E uma das coisas que a gente deu prioridade quando o presidente dessa casa, né, a Kátia está aqui, que era o canal direto com a Câmara, né, o Face da Câmara foi inovado, foi transformado e foi dado continuidade quando o vereador Rafael Divino foi presidente, hoje com o vereador Chiquinho, né? Então, essa proximidade, para o pessoal saber primeiro as dificuldades e as condições, né? E para o executivo ficar sabendo através do povo, através de foto e da situação real do município. Até para, às vezes, chega de uma forma para as pessoas e a realidade é outra. Então, gostaria de subscrever, dar os parabéns para o vereador Rafael, sendo que já a Câmara de Vereadores já implantou a ouvidoria, né, e já tem dado exemplo de formas como administrando assim essa casa legislativa e mostrando como se deve fazer de uma forma transparente com a comunidade de Charqueadas.
Eu também, eu acho bem importante isso, tomara que dê certo, porque eu acho que é um canal de transparência, né, para... Hoje a ouvidoria da prefeitura, ela funciona, porque a gente bateu muito aqui em cima de que fosse criada a ouvidoria. Mas a gente chegou também, Rafael, a fazer uma época, solicitou que os carros da prefeitura tivessem, Bira, ali o número do telefone para a pessoa reclamar. Nunca conseguimos. Ora, o que custa fazer um adesivo, Esparinha? Colocar nos carros da prefeitura, se tiver reclamação... A pessoa vê que está em alta velocidade ou que está fazendo alguma coisa com um carro, que é um veículo público, a pessoa poder reclamar. Esse canal que tu está falando é super importante, né? Só não concordo ali quando se fala assim de que para o prefeito saber enviar foto. Não, o prefeito, ele é eleito, ele tem que saber. Ele tem que ir nos bairros, ele tem que ver, ele tem que participar, ele tem que ouvir a comunidade. O que a gente precisa do WhatsApp... para as pessoas poderem reclamar, né, quando as coisas não estão sendo feitas. Então, assim, eu acho extremamente importante, queria subscrever a sua proposição. Está em discussão, vereador Esporinho.
Senhora presidente, que no momento comanda a casa, vereadores, vereadoras, colegas que estão presentes, eu quero pedir para você subscrever, até porque isso aí, lá no primeiro mandato, 2 mandatos atrás, eu fiz um projeto, eu pedi que fosse colocado os adesivos em todos os carros municipais, com dizer como estou dirigindo, e botasse o nome da denúncia. Só que é aquele negócio, a má vontade das pessoas que comandam o município, que era o Davi Gimar na época, que não fez nada, tudo que eu pedi, nada foi feito. Então, não levei por surpresa ele não ter feito isso aí. Eu pedi placa nas paradas de ônibus, eu pedi a placa nas ruas, eu tenho vários pedidos que estão aí, e na época do Davi, nada foi feito, porque quando a gente não é do lado do prefeito, vai ficar ruim, porque eles engavetam todas as coisas que a gente faz. Mas a ideia é muito boa, e até vou pedir que a gente entregue de novo esse pedido dos adesivos, acho que é o que está pedindo, né? Como estou dirigindo. Até porque é uma maneira de a gente descobrir quem é que bateu com os carros. Tu foi no capô da prefeitura, tu vai ver carro novo, carro zero ali, espedaçado, escondido lá num canto do garpão, que eu acho que nem o prefeito está sabendo. Lá no fundo tem uma ambulância também, que não sei se está quebrada, adotada, está escondida. Aqui atrás do garpão tinha um carro desses novos da prefeitura, virado num monte de lata, nunca foi falado, nunca foi discutido, ninguém sabe quem é que quebrou o carro. Só sabe que o carro está lá todo demolido. Então seria muito bom que isso aí fosse implantado. Acho que não vai ser implantado, Peteco. Aí é muito difícil. É muito difícil. Ainda mais que está no fim de mandato, e quando está no fim de mandato as pessoas se acomodam, como sempre é assim mesmo. Então, vamos aqui, vamos rezar e vamos, oxalá que dê certo, mas não vai dar. Infelizmente, chateado assim. Espero que o Simo faça, por ser que ele ganhe sair do mandato, ele faça. Mas é difícil. É difícil porque a gente, quando é oposição, e daí o meu caso, não adianta eu nem discutir, porque a oposição que essa casa não vale nada. Quem é a oposição aqui na Câmara nunca valeu nada para o Executivo. Então eu não posso me queixar do Cima, até muitas coisas ele já me ajudou. O que o outro não fez? O que o outro não fez, o Cima fez muita coisa que eu pedi para ele, inclusive as fotos da frente da minha casa, onde fui muito criticado até, por colega dessa casa, que o prefeito Cima fez as fotos da minha casa. Então o Cima eu não posso me queixar muito dele. Agora, o prefeito da Virgem Mar, temara a Deus que nunca mais ele bota o pé na prefeitura de Charqueadas. Porque se ele botar o pé na prefeitura de Charqueadas, é mais um retrocesso de mais. Não vai ser 4 anos, vai ser 8 anos. Porque um prefeito que viu a cidade caindo, se enterrando que nem rabo de cavalo, e quis aplicar naquela época em nós uma taxa do lixo que hoje estaria R$180 por mês, eu não acredito que o povo de Charqueadas seja tão tapado que não vai enxergar isso aí e vai dar. Até porque não vai ser porque está caçado, eu acho que creio que vai se manter caçado. Espera lá que dê tudo certo. Mas eu quero subscrever a sua proposição, vereador.
Subscrita, vereador Esporinha, com a palavra vereador Ubiratã.
Não, eu só vou, não posso deixar de registrar,
tá inscrito,
né?
Inscrito, vereador Adriano.
É, eu vou acolher, vereador Josi e vereadora Patrícia, né, esse pedido dos vereadores, e eu garanto, tá, quando eu for prefeito, isso vai ser aplicado, assim como nas reuniões da Câmara, nas reuniões da Câmara foi acolhido o pedido de todos os vereadores. Mas, para deixar bem claro, nessa eu sou candidato a vereador.
Tá livre, nem vai estar mais. Eu já não vou estar mais aí, se for.
Vereador Alemão Adriano, inscrito.
Bom dia, seus vereadores. Estou meio ruim na voz. Qual é? Por presente.
Torceu para o Inter.
Assim, ó, eu já vou fazer uma sugestão, então, já que todos os vereadores são favoráveis a esse pedido do vereador Esporim, que já vem pedindo há tempo, que a Câmara sirva de exemplos e coloque no nosso carro. Tá, seus vereadores?
Peço que conste em ata, então, essa solicitação dos vereadores. A gente vai passar para o nosso presidente, o vereador José Francisco, que não pôde se fazer presente na sessão hoje, mas a gente vai passar para ele. E, em discussão, não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vamos à última proposição dessa manhã. Vereador Ubiratã, secretário.
Processo número 078/2020. Proposição, indicação número 001/2020. Autora, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto, Executivo Municipal, projeto de lei que cria a política de incentivo à participação de estudantes e professores da rede municipal de ensino em eventos de pesquisa, inovação e ciências, incentivo à atividade esportiva, audiovisuais e às bandas municipais e dá outras providências. Justificativa oral.
palavra proponente.
Aqui também é um sonho de consumo, né? Na verdade, quem participou das discussões da frente do, em defesa do IFE, quem acompanha a rede na área da educação, sabe o tamanho do esforço que é hoje para a questão da produção científica das escolas, né? As professoras são umas guerreiras, né? Em relação a toda a infraestrutura, a dedicação que se tem em relação a exaltar o nome das suas escolas, a preparar os seus alunos para essas, essas feiras, né? Esses congressos. A Mocitec mesmo é uma, um momento já enraizado no nosso município. E aqui a gente acha que deveria ter incentivos, né? A gente vê o pessoal fazendo vaquinha, teve vários alunos do IFE que foram para fora, né, do estado. Os professores ali ajudam muito também, né, o pessoal financeiramente, inclusive, pessoalmente. Então, acho que criar um incentivo que as pessoas pudessem contar seria um estímulo, né, para a questão da gurizada e da juventude poder estar produzindo mais. A gente não percebe o tamanho do que tem enraizado no nosso município, só as empresas gigantes que percebem, como a Dell e outros mais, a capacidade que o nosso pessoal tem na área da tecnologia, na área da iniciação científica. Os nossos alunos são destaque no mundo todo, né? Então, acho que é uma forma de poder estar incentivando. Então, essa indicação do projeto de lei é uma forma de poder acrescentar mais. A gente sabe, né, que a limitação desse governo é enorme em relação às coisas básicas, mas aqui nós precisamos fazer o registro e a nossa tarefa de vereador é buscar, é incentivar para que a gente possa ter mais qualidade dentro do nosso município na área da educação. Então, aqui é uma proposta, né, de indicação de um projeto de lei, que não é muita coisa, acredito que o valor é ínfimo, né, como eu estava dizendo, a agricultura também, nós pecamos muito em não ter um fundo, né, que pudesse ajudar nesses momentos difíceis. E muitas vezes nós, os vereadores e a comunidade toda, né, a comunidade escolar, a comunidade do município todo, ficam trabalhando em prol aí da arrecadação desses valores para poder projetar o nome do nosso município, porque é o nome de Charqueadas que vai junto, né, aos alunos e aos professores que têm levado o nome, né, através de um trabalho importante na educação. Então, aqui é uma proposta e a gente gostaria, né, quem sabe um dia a gente consegue, né, fazer um trabalho em relação a esse incentivo.
Vereadora, eu só queria fazer uma colocação, é excelente o seu projeto de indicação, queria pedir para subscrever e dizer assim que na semana que vem a gente vai estar apresentando aqui, vai vir um grupo de pessoas aqui na casa do nosso município, pessoas de vários partidos políticos, independente de qualquer coisa, mas que participam da Orquestra Municipal de Charqueadas, que infelizmente a orquestra está parada no município e, para nossa surpresa, praticamente extinta, bem dizer, porque a notícia que veio, não para mim, mas para os membros da orquestra, é de que não vai seguir o trabalho da orquestra, porque o rapaz que tinha sido, não lembro o nome do rapaz, tem um rapaz que fazia parte, era aluno da orquestra, tinha sido preparado para assumir o lugar lá como maestro, e esse rapaz foi dito a ele que ele não vai assumir. Então, desculpa,
A senhora permite uma parte, vereador?
Mas, claro, lhe passo a palavra.
Pegando um gancho desse seu assunto, hoje de manhã, o Vanderlei, que é ali da Mosqueirinho, me ligou de manhã, mandou uma mensagem, perguntando se era verdade que a administração municipal tinha exonerado o rapaz que era... Que até então, nós aqui nessa casa, todos os vereadores, 13, a senhora lembra, que a senhora indicou o cara para esse rapaz para ser para ganhar um CC para tocar a banda, lembra? E hoje de manhã...
Desculpa, só uma parte. O rapaz que eu indiquei, não, ele é um professor do município formado em música.
E a seu pedido, ele foi indicado pelo prefeito para ganhar um CC. E parece, e me disse o rapaz, e está aqui a mensagem, posso demonstrar depois para a senhora, me disse ele que, por causa da sua causa, que a senhora saiu, o prefeito justo, não é do lado dele, mandou embora a sua equipe toda. Inclusive, esse rapaz entrou junto nesse pacote, porque ele era da senhora, fazia campanha, acaba eleitoral da senhora. E eu disse que ia informar com a senhora direitinho, porque eu achava que não era bem assim verdade, mas eu ia me informar com a senhora. E eu fiquei, inclusive, eu quero, Cátia, se for possível, fazer já, pegando o gancho, uma proposição verbal, que solicitando e pedindo que o prefeito pegue esse rapaz que foi demitido, dizendo que era da vereadora Patrícia, já que ele não concorda, e que traga ele, então, ser lotado no gabinete dele para seguir esse trabalho com as crianças. Porque esse Vanderlei tem um rapazinho, um gurizinho, que ele é meio agitado e estava se dando muito bem nessa banda. E ele tá muito sentido, porque tiraram essa banda, excluíram essa banda, extinguiram, sei lá, e esse gurizinho está muito chocado, porque ele gostou muito da banda, está sempre tocando na banda. Então, eu vou pedir então que o prefeito faça a proposição, pedindo que o prefeito traga esse rapaz, o mesmo, esse professor, que é uma pessoa super educada, uma pessoa competente, que então lote ele pelo gabinete dele, para dar o seguimento dessa banda.
Vereador Esparinha, o senhor me permite, só para o senhor pra poder esclarecer, né? Na verdade, o professor Matheus Domingues, ele é formado em música, né? Ele tem curso universitário em música, ele era maestro da Orquestra Municipal, ele é autor do projeto de criação da Orquestra Municipal, que foi apresentado nessa casa, e a minha participação na orquestra foi ter apresentado o projeto aqui, de lei na casa, essa é a minha participação.
Exatamente.
O maestro, o professor Matheus, ele concorreu ao conselho tutelar, é atual conselheiro tutelar. Quando o professor Matheus foi concorrer ao conselho tutelar, eu estive com ele no gabinete do prefeito, e o prefeito disse para ele, prepare uma outra pessoa de dentro da orquestra para assumir o seu lugar. E ele preparou esse estudante de música, né? E esse menino, que é da Igreja Católica até, eu não lembro agora o nome dele, esse menino estava preparado para assumir, o prefeito deu a palavra, o menino inclusive está inscrito na universidade, não tem como pagar, o menino foi chamado para um outro emprego, não aceitou, porque o prefeito tinha, e a orquestra ela já era lotada no gabinete do prefeito. E eu não tinha nenhuma vínculo com a orquestra, até o grupo de WhatsApp que eu participava, o João Caldeira pediu que me tirassem do grupo na época. E eu disse para o pessoal, me deixem fora para não trazer prejuízo, porque a orquestra ela não é minha, não é tua, ela é do município. Ela é um projeto, ela é uma lei, ela foi criada por lei e ela é da comunidade. Infelizmente, né, a política tem dessas coisas aí. Mas o Matheus não precisa de emprego na prefeitura. Ele é eleito conselheiro tutelar. Então, a indicação do PTB, do professor Matheus, não tem sentido mais. Esse outro rapaz eu não conheço. Ele faz parte da orquestra e o prefeito tinha dado a palavra para ele que ele estaria assumindo. Mas na semana que vem a orquestra vem na casa na próxima sessão. E eu queria sugerir que nós, todos os vereadores que concordam, assinassem uma proposição conjunta das bancadas, pedindo que a orquestra continue funcionando. Nossa, a orquestra é muito importante para o município.
Eu estou pedindo então, vereadora, estou pedindo aí que ela faça a proposição e nós tudo assinamos. É. Então, pedindo que a orquestra continue na mão desse. Isso. Eu queria esse rapaz.
Eles vão entregar um documento, vereador Esparinha, parece que aqui para todos nós, uma cópia para cada um. Já para evitar aquela coisa de partido político. Mas a proposta da vereadora Rosângela, desculpa, vereadora, enveredou para o lado, mas tem a ver também com a sua proposta. Está em votação. A senhora, vereadora.
Eu acho que mais por isso ainda que a gente precisa priorizar essas questões, né? Eu acho que a gente aguarda semana que vem, né, o convite para participar junto com o pessoal da banda. Mas uma lei, ela deve ser cumprida, né? É mais ou menos isso. Como eu estou aguardando também, vereadora, né? Só para citar o exemplo, que a gente votou aqui os charqueados lilás e que até agora a gente não teve nenhuma manifestação do executivo em relação a isso também, né? Então, a gente precisa, na verdade, fazer com que as coisas mínimas que a gente faz um esforço coletivo aqui, né, façam isso. Mas a gente sabe, né, que a questão política, ela pesa muito, ainda mais no ano eleitoral. E a gente, quem perde é a juventude, né, que eu sei que gosta muito de tocar na banda, o pessoal ali, né, tem um apreço, mas que a gente precisa ultrapassar, né, esse comando, né, dessa questão que diminui tanto os nossos espaços. Então, a gente queria que o incentivo fosse também um projeto de lei.
Em discussão, não havendo discussão, votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Nós temos duas proposições orais que eu gostaria que o vereador Bira fizesse a leitura. Vereador secretário, por gentileza.
Proposição 084/2020, autora, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto: moção de congratulação à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Gideões, que completou 32 anos no dia 22 de fevereiro. Era isso, senhora presidente.
Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vamos à próxima proposição oral.
Proposição número 085/2020, autora vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto: moção de congratulação à Igreja Batista Filadélfia, que no dia 26 de fevereiro completou 31 anos de emancipação. É isso, senhora presidente.
Em discussão, não havendo discussão, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Vereadora Rosângela subscreve. Vereador PC subscreve proposição. Permaneçam o vereador Bira também. E os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. E, questão de ordem, eu queria pedir que a Camila, que trabalha com as comissões, que pela Procuradoria da Mulher seja feito um ofício também, pedindo para o Executivo a liberação dos projetos que tratam da temática da mulher, que estão na Prefeitura sem nenhum resultado, entre eles o... A vereadora Rosângela falou do Lilás, Charqueadas Lilás. Tá? Encerrado, então, a ordem do dia, nós vamos ao grande expediente. Estão inscritos a vereadora Pâmela, declina, vereador Paulo Sérgio, declina, vereador Pedro Edson, declina, vereador Rogério, declina, vereadora Rosângela.
Para comunicar que agora entrou aqui no WhatsApp o pessoal, que a gente vai averiguar, mas teve uma informação sobre a questão da água, como é importante lá para o pessoal de fora, que parece que a prefeitura não quer mandar água, né, de novo, né, porque acha. Então, nós vamos estar averiguando disso. A gente está falando sobre saúde, né, nós estamos falando sobre questões importantes, então a gente vai dar maior atenção, né, nessa questão da necessidade do pessoal lá de fora que está precisando, só para fazer registro.
Vereador Bira, com a palavra, está inscrito, declina. Mais algum vereador, alguma liderança? Então, damos por encerrada a sessão ordinária. Não havendo mais grande expediente, dou por encerrada a sessão ordinária do dia 28 de fevereiro de 2020. Obrigada a todos presentes.